Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nestas conversas, buscamos orientar empresários e profissionais do mercado a desenvolverem as melhores práticas no seu negócio a partir da visão de quem entende do assunto. O Rio de Janeiro é um dos menores estados do Brasil em área territorial. Apesar disso, o setor agropecuário possui grande relevância para as economias locais e tem encadeamentos importantes com as atividades industriais e de serviços no estado. De forma geral, a agropecuária no estado fluminense tem como principal característica a produção em pequenos estabelecimentos rurais, com caráter predominantemente familiar. O Rio de Janeiro também possui costa marítima com grande potencial de produção e comercialização de produtos do agronegócio oriundos do mar e é um dos maiores polos consumidores do país devido à alta densidade demográfica e fluxo de pessoas. Pensando nisso, vamos falar sobre as soluções que o Sebrae desse estado oferece para atender as demandas dos produtores da região, além de entender o cenário local para futuros investimentos e novos projetos. Para falar sobre esse assunto, convidamos Marcos Vasconcelos, coordenador de agronegócios do Sebrae Rio de Janeiro. Bem-vindo, Marcos. Muito obrigado pela presença.
Antes de tudo, eu queria agradecer muito pela oportunidade. Eu me chamo Marcos Vasconcelos, eu pertenço ao Sebrae Rio de Janeiro, né? E atualmente eu ocupo a função de coordenador de agronegócios do Sebrae Rio. É uma carteira que congrega tanto os segmentos, o desenvolvimento, né, empresarial dos segmentos do agro disponíveis dentro da porteira, disponíveis aqui no estado do Rio, mas também as agroindústrias de primeiro nível, né? Quando eu me refiro a agroindústrias de primeiro nível, são aquelas que processam diretamente o insumo rural. Um exemplo é o queijo, né? É a produção de leite, e esse leite é transformado em derivados imediatamente. Então, esse tipo de empresa também é uma que cabe aqui, que está absorvida aqui pelo nosso escopo de atuação. Né? É importante, esse detalhamento ele é um pouco importante, porque aqui no Sebrae Rio, a gente tem uma estrutura um pouco peculiar e nós temos algumas eu tenho coordenações pares. E uma delas, a que conversa diretamente, que tangencia esse nosso trabalho, é a coordenação de indústria, que também trabalha o segmento da indústria de alimentos. Mas lá são as indústrias que já processam matérias-primas que, de alguma forma, já receberam um beneficiamento inicial, entendeu? Produção de congelados, sorvetes, enfim. No nosso caso aqui, o trabalho está mais restrito à indústria que processa, por exemplo, o mel, o leite, que beneficia a fruta ou a horticultura diretamente do campo, entendeu? Oriunda diretamente do campo. Assim, o Rio de Janeiro ele não é um estado que tem condições de competir de pau a pau, né? De competir diretamente com estados como os que estão instalados no centro-oeste do nosso país, ou até mesmo Minas Gerais, que é vizinho aqui conosco. Mas, apesar disso, o Rio também tem um potencial para o agronegócio muito interessante. E a nossa aposta aqui é na agregação de valor desses produtos, né? O que eu quero dizer com isso? Não adianta aqui insistir em culturas, em produções commodities, que a gente não vai conseguir alcançar o mercado, não vai conseguir competir com esses estados que eu acabei de citar. Então, aqui, a nossa pauta, que é sustentada por esse pilar da agregação de valor, ela passa muito mais pela produção dos cafés especiais. Hoje em dia, a gente já começa a identificar no Rio de Janeiro uma produção de queijos artesanais de bastante qualidade. Só uma importante ressaltar, recentemente, com o apoio do Sebrae Nacional, a gente conseguiu levar em torno de 20, 25 queijos produzidos no Rio de Janeiro para um concurso mundial que aconteceu em São Paulo, e conseguimos antes um em Araxá e depois um em São Paulo, e nesses dois eventos nós conseguimos 10 medalhas aqui para o estado, né? Então, assim, isso nos deixa bastante satisfeitos e entusiasmados. E, assim, além do café, do leite, a gente também tem uma predominância muito grande aqui da agricultura orgânica, está espalhada em praticamente todo o interior do estado, A gente também tem alguns núcleos bastante interessantes aqui para fruticultura. Por exemplo, existe um município aqui no estado do Rio de Janeiro chamado Tanguá, que é conhecido como um produtor tradicional de laranja, que recentemente recebeu a indicação geográfica dessa laranja, né? Na região serrana, a gente também vem trabalhando a produção de um arroz que eles classificam lá como arroz anã. Segundo a turma da gastronomia, é um arroz ultra diferente, super saudável, que tem uma qualidade diferenciada e é, de fato, um produto bastante exclusivo. Então, assim, a aposta da coordenação de agronegócios do SEBRAE, ela passa exatamente pela agregação de valor, e ela é sustentada, toda a energia é canalizada para esse sentido, né, com esse foco.
Frente aos problemas que os pequenos empresários do agronegócio têm enfrentado no seu estado, quais as soluções que o Sebrae Rio possui para a resolução desses desafios? E o que elas proporcionam de benefícios aos pequenos negócios?
Assim, os desafios são enormes, exatamente, e eu acho que muito disso se deve ao fato do Rio não ter perdido ao longo dos anos aí essa tradição do agronegócio. Mas qual é a grande. Um dos grandes. Como eu disse, são vários, mas um dos grandes gargalos aqui é a própria disponibilidade de serviços, né? O Sebrae do Rio de Janeiro, como um grande agente de desenvolvimento e componente de uma governança grande, né, e robusta que existe aqui no estado, né? E aí eu digo isso porque o Sebrae soma forças ao Senar, por exemplo, às empresas públicas, né, as empresas vinculadas à Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, à Sociedade Nacional de Agricultura, a própria LERJ, né, a nossa Assembleia Legislativa, que também tem um núcleo específico que cuida do agronegócio. Enfim, a gente tem o Rio possui uma governança muito bacana, mas assim a gente carece para o desenvolvimento das nossas atividades de uma oferta maior de serviço especializado. E o Sebrae, felizmente, né, função da nossa estrutura, de certa forma tenta suprir, ocupar esse gap, ocupar esse espaço, fazendo uso de parcerias com outros agentes do próprio Sebrae, né? O Sebrae, ele trabalha com bancos de credenciados, de serviços especializados e de serviços gerenciais. Então, o que a gente não consegue encontrar aqui no Rio de Janeiro, normalmente a gente recorre, felizmente a gente tem tido sucesso, recorre aos parceiros nos outros SEBRAEs, nos outros estados. Isso é um gargalo. A questão, o Rio de Janeiro, assim, também sofre um pouco com a questão da regularização desses produtores, sobretudo em alguns territórios, né? Existe uma predominância muito grande aqui no estado de agricultores familiares. Essa é a nossa base, né? São agricultores familiares que são sustentados por uma legislação específica, mas para isso eles precisam se enquadrar. E nesse ponto particular, as questões fundiárias normalmente são gargalos, sabe? Então, assim, isso também é uma pauta que bastante prioritária no Sebrae, na nossa linha de atuação, e para isso internamente a gente também conta muito com a nossa área de políticas públicas nesse sentido, né? Assim, eu acho que também é uma luta diária, né, a promoção do empreendedorismo para o desenvolvimento de novas atividades rurais, né? Porque, veja bem, a gente está aqui no segundo mercado consumidor do país, né, num estado que, apesar de pequeno, possui uma produção bacana de produtos bastante diferenciados, mas a gente precisa de atores dispostos a fazer com que essa produção do Rio, né, do interior do Rio, chegue na região metropolitana. E eu estou me referindo especificamente a distribuidores, né, com um viés maior aí pro fair trade, né? Pessoas que também pensem, né, de forma sustentável do lado daquele pequeno produtor que está lá na ponta, no dia de, na lida do dia a dia, né? O desenvolvimento de agroindústrias capazes de processar esses produtos e agregar cada vez mais valor para eles, né? Então, essa coisa do empreendedorismo, isso também é um assunto bastante prioritário na nossa pauta. E em torno do tema empreendedorismo, é claro, tem uma série de outras variáveis que são fundamentais para o desenvolvimento desses empreendedores, né? E eu estou me referindo efetivamente a crédito, a acesso a uma legislação mais adequada, né? E mais favorável à produção local. Enfim, os problemas são enormes, mas a gente está aqui é exatamente para isso. Isso não nos desmotiva, muito pelo contrário. Isso aí é o nosso combustível diário aí para seguir fomentando, né, o desenvolvimento da economia do agronegócio do Rio.
Como os pequenos negócios podem ter acesso a essas soluções no seu estado?
Olha, isso é muito simples, né? O Sebrae, e isso é um privilégio que o sistema Sebrae tem, no Rio não é diferente. O Rio, ele tem 14 escritórios regionais espalhados por todo o território, essa é uma das vias, né? Cada vez, o Rio também tem como todo o sistema, creio, tenho certeza disso, também vem investindo bastante na oferta, na disponibilidade de canais de acesso digital, né? Então, já é possível acessar o Sebrae por WhatsApp, pelo site, pelas redes sociais. Isso também tem mostrado para a gente um crescimento, né? E o alcance, o atingimento de produtores que até então a gente não conhecia. E muito disso, naturalmente, se deve também ao advento aí da pandemia, que felizmente vem nos deixando retomar aí a nossa vida normal, né? Então, assim, além dos canais digitais, o Sebrae também tem essa rede de atendimento, e para projetos específicos, para empreitadas específicas, o Sebrae é comum também, o Sebrae do Rio de Janeiro, intensificar ou melhor, ativar, né? Tentar buscar esse cliente através de consultores, fazendo visitas, né? Recentemente foi disponibilizado no sistema Sebrae o Ali Rural, que é uma ferramenta para nós que cai como uma luva para buscar, né, nos auxiliar na ampliação do relacionamento com o nosso público, né? Então, assim, o Sebrae, ele está disponível no estado como um todo e tenho certeza que no país inteiro também.
Marcos, vou te pedir agora para comentar mais sobre quais resultados efetivos estão sendo alcançados ou já foram obtidos por meio da implementação dessas soluções. Tem algum dado que você possa compartilhar conosco?
Felizmente, a gente consegue aferir resultados bastante interessantes, assim. Eu acho que eu posso destacar, né, em todos esses segmentos, mas eu posso destacar e eu acho que colocar uma luz um pouco mais intensa na questão do café especial. Você tem ideia? Esse é um movimento que o Sebrae vem fazendo já há alguns anos, sem medo de errar alguma coisa, em torno de 7 a 8 anos. O café do Rio, nessa época, não era um produto prestigiado, muito pelo contrário, né? E, na verdade, era um produto estigmatizado. E hoje, a partir desse movimento, hoje a gente consegue chegar no leilão estadual, né, que é realizado uma vez por ano pelo Sebrae, em conjunto com todos esses atores que eu me referi, em particular a Ascarj, que é a Associação dos Cafeicultores aqui do Estado do Rio de Janeiro. E a gente consegue ver os lotes vencedores sendo arrematados na ordem de 12, R$ 15 mil, uma saca, né? Onde o preço da commodity varia em torno ali de 2, R$ 3 mil, talvez Então, a gente precisa validar melhor esses valores, mas eu só quis dar essa ordem de grandeza para mostrar a relevância, né? E a oportunidade que existe em torno da dinâmica da agregação de valor, né? Os produtos orgânicos também conseguindo remunerar melhor os produtores através de empresas que vão ao produtor recolher produto e entregar cestas para o consumidor final. Alguns restaurantes que também começam a privilegiar a questão do desenvolvimento local e da alimentação saudável, né? O queijo, né? Com essas medalhas que eu me referi, também vem. É um movimento um pouquinho mais lento, mas vem conseguindo conquistar cada vez mais espaço no mercado aqui, no nosso mercado local. Então, eu acho que, assim, as coisas vêm caminhando, não na velocidade como a gente gostaria. A gente precisa intensificar ainda mais força, né, nesse sentido. Mas, para nós, é um consenso, né, de que o interior do Rio de Janeiro, o capital produtivo rural do Rio de Janeiro, ele tem muito a crescer, sobretudo porque estamos aqui no segundo mercado consumidor do país e com oportunidades enormes, né? Para nós é muito angustiante, eu que trabalho diretamente com isso, já sou do Sebrae há 25 anos, né? Então eu tenho esse DNA Sebrae internalizado. É muito angustiante você chegar numa gôndola de supermercado, enfim, e para todo rótulo que você olha, qualquer produto que você vai comprar, a grande maioria deles, né, sobretudo os que não são perecíveis ou que têm um tempo de prateleira maior, todos eles vêm de fora do estado do Rio de Janeiro. E não precisa ser assim. Eu acho que o Rio, ele tem condição de competir. Não tô, nossa ideia aqui não é também tomar espaço a fórceps de ninguém. É se adequar, assim, se tornar competitivo para disputar prateleira com esses produtos que chegam de fora.
Qual o custo para os pequenos negócios ao aderirem a essas soluções?
Olha, todo o trabalho do Sebrae no universo do agronegócio, ele é extremamente subsidiado. Muitas soluções, muitos projetos são inclusive gratuitos, né? Alguns por uma questão muito mais de engajamento, em alguns casos o Sebrae cobra uma contrapartida, sim, mas sempre direcionado e alinhado com a capacidade de pagamento daquele produtor, porque o que nós buscamos é o desenvolvimento, é o crescimento desses atores, não é o recurso deles. Mas a gente também entende que o comprometimento através do pagamento de uma contrapartida, né, seja por uma solução ou por adesão, para adesão a um projeto, também nos apresenta um resultado de engajamento maior, né? Então, assim, a gente está na estrada há muitos anos, a gente já praticou vários modelos, 100% subsidiado, né? Parcialmente subsidiado, e a gente hoje trabalha dessa forma, com o meio termo, assim, que eu não tenho condição de, até porque isso é variável, de te dar um percentual exato de contrapartida, mas o que eu posso te afirmar e deixar muito claro é que o que é cobrado financeiramente pelo Sebrae é muito mais por uma questão de engajamento do que outra coisa, sabe? O que a gente quer é cada vez mais popularizar e ampliar os serviços disponíveis aqui no portfólio Sebrae.
Quais outros resultados essas soluções pretendem alcançar no futuro?
Assim, um projeto que ainda está em desenvolvimento, eu falo desse, depois eu completo com os demais segmentos que estão no horizonte da nossa carteira, do nosso portfólio. Mas, assim, o grande mote é exatamente o que eu falei na pergunta anterior, né? O SEBRAE, junto dessa governança, junto desse conjunto de parceiros, ele pretende, em 2023, intensificar a pegada de atração, de disponibilidade do produto fluminense na região metropolitana. Né? Os nossos esforços vão se intensificar nesse sentido. A gente quer que esse queijo premiado esteja disponível aqui nos nossos mercados, nas nossas delicatessens, os nossos cafés premiados nas cafeterias, os produtos orgânicos, né, de preferência processados, também disponíveis aqui nas gôndolas dos hortifrutis e dos mini-mercados. Então, esse é o projeto central, né? E dele, naturalmente, se derivam os projetos de desenvolvimento diretamente dessas cadeias produtivas, né? É contribuir cada vez mais para que a produtividade da laranja certificada lá em Tanguá aumente, para que a produtividade desse café especial também aumente, né? Ajudar, sobretudo, esses produtores a cuidar melhor do negócio, né? Enxergar a atividade rural como uma atividade empresarial, que de fato é, e isso implica em saber vender, em saber produzir, que eles já sabem, né? Mas também saber gerir melhor os custos, saber vender melhor, praticar uma gestão financeira adequada, praticar uma gestão de pessoal também adequada com as suas equipes, né? Esse é o principal, eu acho que é a principal missão do SEBRAE, né? Então, se puder refazer, trazer um pouco mais de clareza para essa resposta, eu te diria o seguinte: olha, na nossa carteira para 2023, a gente vai focar na atração dos produtos do interior do Rio de Janeiro para a região metropolitana e derivando desse nó central, a gente vai buscar o desenvolvimento gerencial e tecnológico de todas as cadeias que a gente trabalha aqui.
Quais outros problemas e desafios o SEBRAE do seu estado identifica no agro local atualmente e que podem precisar de soluções no futuro?
Se apropriar da capacidade de consumo do Rio de Janeiro, sobretudo da região metropolitana, é um processo contínuo. Mas, em paralelo, né, isso vem ganhando cada vez mais força. Praticamente todos os projetos da carteira, não só do agro, mas do sistema, do sistema como um todo, elas vêm recebendo um aporte bastante intensivo de serviços tecnológicos, né? Esse produtor, ele precisa pensar também na sustentabilidade, ele precisa pensar na preservação, né? Então, assim, precisa se apropriar das tecnologias que estão surgindo aí aos montes para apoio ao agronegócio, né? Cada vez mais a gente encontra startups aí oferecendo serviços diferenciados para esse produtor. Então, assim, a busca pela profissionalização da atividade, eu acho que essa é perene. Tomara que chegue a um ponto a gente consiga alcançar o ponto da eficiência total, mas o fato é que até chegar lá, os esforços do SEBRAE, eles seguem nesse sentido de forma continuada.
Estamos chegando ao final do nosso episódio. Muito obrigado pela presença e pelas informações, Marcos. Qual recado final você deixa para os pequenos e médios produtores?
Eu queria, primeiro, agradecer muito ao empenho de toda essa turma, porque eles são responsáveis pelo insumo principal da nossa vida, né? que é a produção de alimentos. Dizer que eles, a cada ano que passa, esse desafio se torna ainda maior, né? E pedir para que não percam a fé, não percam a esperança e que contem com o SEBRAE, porque a gente está aqui para juntos, de mãos dadas, contribuir para o desenvolvimento de todo esse setor da economia, seguir garantindo aí uma qualidade, uma alimentação de boa qualidade para toda a nossa população.
Esperamos que esse importante conteúdo ajude o seu negócio a crescer. Conte sempre com o Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Obrigada e até o próximo episódio.